Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seitian Oyé. Fique com a gente.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. Eu sou a preletora Patrícia Helena Arini Nogues e hoje nós vamos falar sobre conheça a si próprio. Fique conosco. Temos a certeza de que você irá aprender bastante. O livro que vamos estudar hoje é Você é Dono de Potencialidade Infinita, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. Se você quiser mais informações, é só acessar livrariasni.org.br. Vamos então começar o estudo de hoje. Conheça a si próprio. Esse tema está no capítulo 2 do livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. E o mestre inicia o capítulo nos dizendo o seguinte. Segundo a fisiologia, as células subdividem-se e se multiplicam. Diante dessa explicação, há quem pense que as células iniciais permanecem e elas são acrescentadas novas células. Mas, no momento em que ocorre a divisão de uma célula, esta deixa de existir, sendo substituída por novas células. Transformação significa o desaparecimento de algo que existia e o surgimento de algo novo. Ocorre a transformação do tecido celular quando as células velhas morrem e são eliminadas. Conclui-se, portanto, que o corpo humano passa por contínuas transformações desde o nascimento. As partes moles do organismo estarão totalmente mudadas após 3 ou 4 anos. Decorridos 15 anos, até mesmo as partes duras, como os ossos e os dentes, estarão totalmente mudadas. Isso significa que o corpo com que a pessoa nasceu praticamente é outro quando ela completar 15 anos. E quando a pessoa completar 30 anos, seu corpo será totalmente diferente de quando ela tinha 15. Se nós observarmos, né, ele começa já nos mostrando que nós somos algo a mais do que um corpo carnal, porque na realidade, constantemente, o nosso corpo se transforma. Então ele vai fazendo uma analogia para nós conhecermos a nós próprios, entendermos que nós não somos esse corpo que nós apresentamos. E aí ele vai informando para nós. Se o nosso corpo carnal fosse o ser humano, a pessoa não poderia ser responsabilizada pelos atos que cometeu há muito tempo, quando seu corpo era completamente diferente do atual. Se o ser humano fosse o corpo carnal, que se renova constantemente por meio do processo metabólico, as pessoas não poderiam ser responsabilizadas pelos atos praticados há muitos anos, quando seu corpo era outro. Mas não é o que ocorre, e isso mostra que a essência do ser humano não é a sua existência física. Ele vai nos pontuando aí que a nossa vida é além desse corpo carnal. Nossa essência é o eu verdadeiro, imagem verdadeira, e não o corpo carnal. A nossa imagem verdadeira é de filho de Deus, é um ser espiritual, né? Nós precisamos desse corpo, sim, para podermos estar vivendo no mundo fenomênico, mas nós somos mais que isso. Nós somos, a nossa essência é o nosso eu verdadeiro. E aí, quando nós começamos a compreender isso, então vai ficando mais transparente, mais fácil de nós entendermos quem somos nós. Então ele continua dizendo assim: a criança muda de aparência física à medida que cresce, mas continua sendo a mesma pessoa. Esse fato mostra que por mais que a aparência fenomênica mude, o ser humano tem em seu âmago a essência imutável, que é o eu verdadeiro. Esse eu verdadeiro é o filho de Deus que nós somos, perfeitos, saudáveis, felizes, prósperos, e nós precisamos compreender isso. O corpo carnal nada mais é que uma espécie de vestimenta que o ser humano troca de vez em quando. Por trás desse aspecto transitório permanece o eu imutável, aquele que existe de verdade e que chamamos de imagem verdadeira. O aspecto manifestado que se transforma é a imagem fenomênica. Ou seja, a nossa transformação, na verdade, é o viver em conformidade com o mundo fenomênico. Mas nós, filhos de Deus, mesmo que nesse momento não estejamos manifestando essa perfeição absoluta, continuamos sendo, né, o filho de Deus, o ser imutável. Então isso é importante de nós compreendermos nesse momento, para que lá na frente, a hora que nós fecharmos esse assunto, nós tenhamos essa convicção de que eu sou filho de Deus e que tudo na minha vida vai transcorrer em conformidade com esta convicção. A maioria das pessoas observa as coisas fenomênicas e diz que elas existem. Mas as coisas fenomênicas não existem de verdade. Elas são simples manifestações e por isso passam por muitas mudanças. Ou seja, as questões fenomênicas, né, elas acabam sendo as manifestações da nossa mente. Ou seja, nós vamos criando, vamos imaginando, e através dessa criação, nós fazemos com que isso se manifeste na nossa vida. Então, por isso, nós precisamos entender. Quando eu digo que eu sou mais do que um corpo carnal, eu acabo entendendo que eu vou mais além, que a minha vida não se limita apenas a esse meu corpo. O mestre diz assim também: podemos dizer que o aspecto manifestado é como imagens que aparecem na tela de cinema. Parecem reais, mas não passam de projeções. Por mais trágico que seja o drama que se desenrola na tela, não é real. Não passa de projeção do filme e logo desaparece. De modo análogo, o homem carnal que vive neste mundo é uma imagem fenomênica que um dia desaparecerá. O nosso corpo quer matéria, né? Então um dia vai ter fim. Mas a nossa vida, que é a vida de Deus, ela é eterna. Então ela vai, por mais que nós tenhamos aí o desprendimento do corpo fenomênico, a nossa vida ela vai continuar em um outro plano e também no processo de despertar dessa conscientização, mas a gente vai acabar se desprendendo dessa questão fenomênica. Então essa é a nossa compreensão. Quando ele dá o exemplo aqui do filme, nós precisamos entender, quando a gente assiste um filme e alguém no filme morre, o ator em si não morreu, né? Então essa associação é bem interessante de nós fazermos, porque no filme ele morre, mas o ator em si continua vivo. Nós muitas vezes estamos vivendo em função do nosso corpo fenomênico, mas o nosso eu verdadeiro, que é o de filho de Deus, ele continua lá tentando se manifestar. Muitas vezes nós é que talvez não estejamos conseguindo fazer com que isso aconteça. Então é importante nós, na medida do possível, praticarmos os ensinamentos da Seiichi no Ye e nos conscientizarmos, né, de que somos mais do que um corpo carnal da forma como se apresenta. E aí o mestre vem e nos diz o seguinte: a afirmação "o homem é imortal" significa a imagem verdadeira, o eu verdadeiro do ser humano que se aloja no corpo carnal, imagem fenomênica, jamais se extingue. Renascer significa despertar para a verdade de que, na realidade, cada um de nós é um ser indestrutível e eterno, que é a imagem verdadeira do ser humano. Interessante nós compreendermos esse despertar para a verdade. Verdade essa de que nós somos filhos de Deus. E essa conscientização ela tem que acontecer e se manifestar no nosso dia a dia. Então, quanto mais eu desperto para a verdade de que eu sou o homem filho de Deus, eu passo a compreender que eu sou um ser espiritual. Preciso do meu corpo fenomênico para viver nesse mundo, para me aprimorar, para evoluir, mas eu sou muito mais do que isso. Essa é uma conscientização que nós precisamos, na medida em que praticamos, por exemplo, a meditação Shinsokan, nós vamos nos despertando para isso. Por isso que o mestre fala que a Seiichi no Ye é uma filosofia prática, né? Ou seja, eu tenho que colocar em prática os ensinamentos, as mudanças, as transformações, para que eu possa ver a minha vida também se transformar. E na medida que isso vai acontecendo, a minha conscientização de ser filho de Deus se torna algo ainda maior. E viver em essa conformidade é que, na verdade, tem que ser o nosso objetivo de vida. E aí nós podemos entender, né, que a nossa imagem verdadeira de ser humano, ou seja, o eu verdadeiro, ela é perfeita e, portanto, jamais se desintegra. Compreender essa verdade é renascer. Não que a gente tenha que renascer novamente através do ventre da nossa mãe, mas nós vamos renascer para essa vida perfeita, para esta vida maravilhosa. E aí a gente passa da condição de ser humano com corpo carnal para a nossa natureza original, que é a imagem verdadeira, perfeita e eterna. À medida em que nós vamos praticando, principalmente a meditação Shinsokan, nós vamos nos conscientizando de que somos filhos de Deus, perfeitos, maravilhosos, saudáveis, prósperos, e que tudo o que nós precisamos já existe dentro de cada um de nós e na nossa vida. O que nós precisamos é apenas sintonizar com o nosso Pai, que é Deus, e fazer com que isso se manifeste. É tanto para mim me conscientizar, quanto para manifestar essas dádivas de Deus na minha vida, a prática da meditação Shinsokan é algo fundamental. Quando nós dizemos praticar a meditação Shinsokan, é na verdade nós nos policiarmos, ou talvez disciplinarmos, para que todo dia de manhã, assim que eu acorde, eu sente em posição de oração, e faça essa meditação contemplando todos os atributos de Deus, E naturalmente, quando eu termino essa meditação, eu passo a viver essa conformidade no meu dia a dia. E quando eu vou deitar, dormir mesmo, eu também volto a fazer pelo menos uns 10 minutinhos para que eu também continue nessa conscientização e permita, né, que essa vivência se torne algo natural. Isso é importante e nós só vamos conseguir mesmo através desta prática. E aí o mestre vai colocando para nós nesse capítulo, na verdade, toda essa crescente, né, de nós sairmos do eu fenomênico para encontrarmos e despertarmos esse nosso novo eu, que ele chama, né, que é o eu espiritual. E aí ele diz o seguinte: quando você despertar para a verdade, perceberá quanto era insignificante e quanto estava longe de ser autêntico até então, e alcançará o mesmo estado espiritual de Jesus, que se declarou Filho de Deus, e de Buda, que afirmou ser o grande iluminado. E nós vamos passar, então, nessa conscientização, nesse despertar, nós passamos a viver a vida do Filho de Deus de modo natural, né? Nós vamos falar, pensar e agir, na verdade, de forma positiva, ou realmente pensando, falando e agindo como Deus. Então vai se tornar algo natural. Ao alcançarmos o despertar espiritual, percebemos que utilizávamos de maneira inadequada ou insuficiente a força infinita que existe em nós. Essa força latente que percebemos pela intuição. Quando nós praticamos a meditação Shinsokan, também nós conseguimos ouvir, né, as orientações de Deus, que Deus vem e fala conosco, tá? Mas aqui nós vamos conseguir estar atentos aos... as formas sutis que Deus vai nos mostrar o caminho a ser seguido. E aí, naturalmente, nós vamos conseguir viver de modo natural, né? Manifestando somente essas dádivas no nosso dia a dia. É fato de que quando nós nos conscientizamos que somos filhos de Deus, tudo na nossa vida passa a fluir naturalmente, ou seja, de forma positiva. Não que nós não vamos ter problemas, porque tudo no problemas ou situações difíceis, porque isso na verdade é um reflexo da nossa postura mental. Mas na medida em que nós vamos nos conscientizando de que somos filhos de Deus, se torna fácil de eu compreender que eu preciso manter a minha mente em sintonia com Deus através de pensamentos, palavras e atitudes positivas para que essa vida realmente se torne a vida do Filho de Deus. E olha que interessante que o mestre diz assim, olha, denominamos Deus interior a força infinita que se aloja em nós e nos vivifica. Deus não é um ser temível que nos vigia lá do alto e nos castiga. Quando descobrimos Deus dentro de nós, nossa força se multiplica, podendo tornar-se 2, 3 ou 4 vezes maior. Quando a pessoa se conscientiza de que o homem não é corpo carnal e compreende que o seu eu verdadeiro é a natureza divina existente nela desde o princípio, a força que ela vinha manifestando na sua vida cotidiana aumenta muitas vezes. Quando nós compreendemos o nosso eu verdadeiro, se torna natural nós estarmos manifestando cada vez mais vida, porque nós compreendemos que o nosso corpo carnal é algo que não é tão fundamental assim. Então, quando nós praticamos a meditação Shinsokan e vamos tendo essa conscientização, eu já não sinto mais o cansaço, eu já consigo administrar o meu tempo de uma forma melhor, ou seja, nós passamos a viver em conformidade com aquilo que é o nosso natural, ou seja, o Filho de Deus que nós somos. E aí sim, né, não temos nem do que reclamar, porque as coisas vão só acontecer de forma positiva. O praticar a meditação Shinsokan é algo fundamental, e muitas vezes o mestre fala em vários dos seus livros, para que a gente realmente tome essa consciência. Então ele diz assim, olha, feche os olhos físicos e contemple a existência espiritual com os olhos espirituais. Faça o possível para reservar todos os dias uma hora adequada e contemple o mundo perfeito, repleto de tudo o que vem de Deus. Sabedoria infinita, amor infinito, vida infinita, provisão infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Contemple também a sua própria imagem perfeita na qualidade de Filho de Deus. É preciso se esforçar em afastar da mente o aspecto imperfeito do mundo fenomênico que você vê com os olhos físicos na sua vida cotidiana e preencher a mente com pensamentos bons, alegres, positivos, carregados de esperança e amor. Não se atenha à fraqueza do eu fenomênico e pense na grande força da imagem verdadeira. Substitua a ideia de doença pela ideia de saúde. os medos e as preocupações pela inabalável confiança em Deus. O ciúme, a inveja e a amargura pelo amor e grandeza espiritual inerentes à sua natureza divina. Praticando a meditação Shinsokan todos os dias e mantendo sempre a postura mental acima descrita, você se elevará cada vez mais e despertará para a perfeição da imagem verdadeira. Você, que era como um recém-nascido e não enxergava bem, passará a ver claramente o mundo luminoso ao seu redor. Esse viver em conformidade com o Filho de Deus, que nós somos, na realidade, não é só no momento em que contemplamos através da meditação Shinsokan nosso eu espiritual, mas na realidade, no decorrer do nosso dia, quando nós mantemos a nossa fisionomia alegre, né? Quando nós manifestamos amor, quando nós vamos fazer com que os atributos de Deus estejam presentes na nossa vida, é esse conjunto, na verdade, que vai fazer a grande diferença no nosso dia a dia.
Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Livro Dicas para Captar as Mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 5074 4180. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.
Parece-nos que o tesouro da imagem verdadeira está escondido nas profundezas, mas ele se encontra nos céus, ou seja, no mundo elevado. Por mais que procuremos o tesouro da imagem verdadeira no mundo da matéria, não o conseguiremos encontrar. Precisamos nos elevar para alcançar um mundo superior. Jesus Cristo ensinou que nas orações deve-se dizer: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus já está feita. Tudo foi criado de forma perfeita. Eu, você e todas as outras pessoas fomos criados no céu, ou seja, no mundo da imagem verdadeira, como filhos de Deus, seres perfeitos. Não me refiro ao ser físico que se encontra acima das nuvens. Retire os óculos dos sentidos físicos. Desperte para a sua imagem verdadeira. Quem é você? E essa é uma pergunta que muitas vezes nós precisamos fazer a nós mesmos. Quem sou eu? Quem somos nós? Cada um na sua individualidade? Buscar essa resposta e, na verdade, entender o que precisa mais se conscientizar para que manifeste realmente aquilo que você realmente é. E aí o mestre vem e diz assim: você é um filho de Deus que vive neste mundo. Seu pai é Deus onisciente, onipotente, que lhe dá a vida infinita, o amor infinito. Você é uma existência única, é herdeiro de tudo que Deus Pai possui. Contemple a sua imagem verdadeira. Não se atenha às carências fenomênicas. Não veja o aspecto fenomênico. Retire os óculos dos sentidos físicos que só captam as imagens fenomênicas. E abra os olhos da mente. Veja com nitidez a imagem verdadeira que é perfeita desde o princípio. Mesmo que na atual situação todas as coisas boas não estejam manifestadas em sua vida, você não deve ficar desanimado. Olha que interessante, né? Muitas vezes a nossa vida ela não se apresenta tal qual a oração, meditação Shinsokan que nós fazemos, manifestando os atributos de Deus ou as coisas positivas. Mas ele fala para que a gente não fique desanimado, porque na medida em que nós vamos praticando, nós vamos nos conscientizando disso. Imagina só um copo onde tem barro embaixo e você vai lavar. Na medida em que você joga água, esse barro ele vai se misturando com a água até que você consiga tirar todo o barro e a água vai ficando límpida, né? Assim também é a nossa mente. Muitas vezes ela vem com vários conceitos, com vários ensinamentos distorcidos. E que na medida em que nós vamos praticando a meditação Shinsokan ou praticando os ensinamentos da Seichin no Ye, mudando, né, ou transformando pensamento negativo em positivo, palavras negativas em positivas, ações negativas em positivas, naturalmente essa mexida, né, vai acontecer. E aí muitas vezes a gente acha que não está dando certo, mas aí o mestre vem e fala, não, continua porque esse é o caminho, não desanima. Porque, na verdade, você está indo para o caminho onde você vai realmente buscar manifestar essa perfeição. Quando ele já diz aqui para nós que tudo já nos foi dado e que quando nas nossas orações nós dizemos seja feita a tua vontade ou seja a vontade de Deus, nós precisamos entender que quando eu estou em sintonia com Ele, eu posso ter a certeza de que a minha vida vai ser uma vida divina, porque, na verdade, a única vontade que Ele tem é de que eu manifeste a minha perfeição absoluta. Então eu preciso simplesmente manter as práticas, continuar nesse exercício para que eu possa atrair apenas pessoas, fatos e coisas, situações positivas na nossa vida, porque aí nós vamos ter a certeza de que somos um com Deus. Quando falamos que somos um com Deus, muitas vezes as pessoas olham e não conseguem sentir essa unidade, né? E o despertar é exatamente esse, sentir essa unidade com Deus. Você já tem a alegria, você já tem a vida, você já tem amor, você já tem a provisão. Tudo vibra dentro de você. Se hoje não está sendo manifestado, significa que ainda está faltando essa sintonia com o Pai. Então, intensifique um pouco mais as suas práticas, para que realmente você possa fazer com que isso venha à tona. E aí, quando você se conscientiza de que é filho de Deus, naturalmente você vai ver com que a sua vida vai se transformar nessa naturalidade. Nessa naturalidade de trazer somente as coisas boas, de trazer pessoas boas, situações, ou seja, tudo vai transcorrer na mais perfeita harmonia. Eu me lembro que quando conheci a Seichin no Ye, eu tenho sempre o hábito de falar isso, porque ajuda bastante nós a nos conscientizarmos. Além de praticar a meditação Shinsokan, todo momento eu enfatizava bastante, né? Eu repetia para mim bastante vezes, sim, sou filha de Deus, reconheço e agradeço. Sim, sou filha de Deus, reconheço e agradeço. E foi uma coisa que, junto com a prática da meditação Shinsokan, me ajudou bastante nessa conscientização. De entender que na minha vida tudo dependia da minha postura mental e de que eu precisava me sentir uma com Deus para que eu pudesse fazer com que as transformações acontecessem. Né? Tudo aquilo que eu vinha buscando há tempos e que eu conseguisse realmente alcançar quando despertasse para essa verdade de que eu era filha de Deus, perfeita, saudável, maravilhosa, né? Próspera. Tudo aquilo que a gente vê como atributos de Deus, mas que muitas vezes nós não achamos que temos méritos para viver isso, ou que achamos muito distante da nossa realidade, muitas vezes pelos conceitos estabelecidos. Quando o mestre fala, você é filho de Deus, você nasceu para ser feliz, desperta para essa verdade, ele só está fazendo com que a gente reflita e transforme, muitas vezes, os nossos conceitos, o nosso conteúdo mental, para que realmente a nossa vida seja uma vida divina, seja a vida onde somente as coisas boas aconteçam. E nós sabemos que se em algum momento as coisas não acontecem tão bem, significa que a minha mente talvez tenha se afastado do Pai, de Deus. Então eu preciso, na verdade, retomar essa unidade. E o retomar a unidade é a prática constante. Seja da meditação Shinsokan, seja de você repetir diversas frases, seja você estar aí buscando as práticas, né, e fazer com que elas estejam realmente presentes. Conhecer a si próprio é se conscientizar de que você é filho de Deus perfeito e de que a sua vida é a vida de Deus. Desperte para essa verdade e seja infinitamente feliz. Muito obrigada.
Convidamos você para visitar o novo portal da Seichin no Ye. Com páginas atualizadas, vários conteúdos novos e um visual mais moderno, agora você poderá encontrar em nosso site tudo o que você precisa para conhecer a Seichin no Ye e ficar por dentro de todas as nossas notícias e atividades. Para conferir, acesse o mesmo link www.sni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Venha visitar o novo portal da Seicho no Ye. Estamos à sua espera. Muito obrigado!